tais qualificações, mas garantidamente fez-me crescer como homem e como cidadão e confrontou-me com estes temas na primeira pessoa. Claro que não aceito fazer este debate na base de um confronto de bons e maus, pró-vida e pró-morte, crentes e hereges, retrógrados e vanguardistas. Estamos no mais puro plano das opções políticas, filosóficas, de natureza ética, social e individual, e os critérios que escolhi para fundar a minha posição são muitos, ou não fosse esta, e nisso creio que estamos todos de acordo, antes de mais, uma questão de consciência individual. Tenho critérios racionais, técnicos, operacionais? Sim, claro. Primeiro subsalto. Para adequar a lei às limitações e críticas formuladas pelo Tribunal Constitucional e pelo Sr. Presidente da República, a opção foi laxista. Na escolha entre doença fatal, doença incurável e doença grave, adequaram alargando, abrindo mais a porta na tal visão radical ou drástica a que se refere o Sr. Presidente da República. E o Bloco de Esquerda até se permitiu retirar a exigência da doença fatal, mas manter no artigo 1º que o diploma regula a antecipação da morte medicamente assistida, que era o argumento antigo invocado para justificar este caminho. Ultrapassado este sobressalto e paradoxalmente, os diplomas têm por destinatários primeiros os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. E são estes quem, de forma mais recorrente, se deparam com quadros clínicos extremos, doentes em sofrimento, que estão, aspas, em processo de perda de esperança ou possam já ter perdido, na acertada descrição do parecer de ordem dos advogados. E estes, os tais destinatários da lei, num tema tão complexo e que apela a juízo de natureza ética, deontológica e liberdade individual, dizem não a estas propostas. Basta ler os pareceres de ordem dos médicos e enfermeiros e fazem-no com grande veemência, sentindo que esta, aspas, colaboração na administração de fármacos letais não são práticas que se adequem ao exercício da medicina. Vamos obrigá-los? Não, mas há quem preveja a exigência de os obrigar a especificar as razões que motivam a objeção de consciência. O que estes projetos estão a pedir aos profissionais de saúde é tão violentador que está previsto e é disponibilizado apoio psicológico ao médico. Reparem bem, a prática dos atos contidos nestes diplomas é um crime punido no Código Penal e sujeito a responsabilidade disciplinar. Estes projetos regulam a forma de os médicos poderem ter estas práticas e não ser considerado crime. E os médicos dizem que não querem ser excluídos do disposto no Código Penal. Mas há mais. Quem preenche todos os requisitos da lei, ou seja, quem esteja em sofrimento físico, psicológico, espiritual, decorrente de doença grave e incurável, ou lesão definitiva de gravidade extrema, ou seja, uma doença que ameaça a vida em fase progressiva, incurável, irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade, é portador de um estado mental avaliável num exame pericial psiquiátrico? A Ordem dos Médicos acha que não. Mas isso nem sequer interessa, porque não é obrigatória a intervenção de um psiquiatra ou sequer de um psicólogo em nenhuma fase do processo. A juntar a isto, se aquele médico escolhido pelo doente recusar a morte assistida, o doente é informado e o processo pode voltar imediatamente ao princípio, ou seja, o doente escolher, sim, é ele que escolhe, outro mais adaptado ao resultado pretendido. Se sou sensível ao argumento que defende que a sugestão desta solução empurra o doente, sugere, sugestiona, legitima, oferta, induz a procura, sim, sou. Aceito até que os proponentes invoquem-lhe seriedade e compaixão, mas, citando Carlos Costa Gomes, a morte por compaixão é exatamente a morte da compaixão. Quando não damos alternativa e empurramos uma só solução, podemos dizer que a vontade do doente é livre? No dia em que a solução que tivermos para o sofrimento e para a doença for a morte, falhamos. Falhamos com quem de nós precisou e falhamos enquanto sociedade, perdendo pelo caminho uma parte da nossa humanidade. E a normalização da morte assistida, que a experiência de vários países confirma e vai crescendo em número e motivos, é ultrajante para mim? Sim, é. Senhoras e senhores deputados, para soluções más não há leis boas. E as várias tentativas falhadas e todas as sucessivas alterações que foram fazendo em vão são disso mesmo confirmação. Mas, no fim do dia, no fim de contas, a nossa posição individual é, antes de mais, uma questão de consciência. E, conforme ouvi desde criança, a cabeça é engenheira de obra feita. Quantas vezes a cabeça procura os argumentos racionais que o nosso coração, a nossa alma, ou, se quiserem, a nossa consciência nos grita. E a minha consciência grita não, nem que todos, não, e eu não. Em coerência, se reclamo o direito à minha consciência e decisão individual, não o posso negar aos meus concidadãos e votarei favoravelmente a realização de referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida. O futuro dirá se estive do lado certo da história, mas pelo menos, estou convicto, estou do lado certo do mundo que gostava de ajudar a construir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar esta intervenção por agradecer ao meu partido, ao Partido Social Democrata, por, em matérias de consciência, manter a sua tradição de sempre pelo respeito do posicionamento individual de cada um dos seus representantes. Por não medir consciências, por considerar não haver valores éticos melhores que outros, apenas diferentes. E é esta a essência de um partido que se diga personalista. E quero, nesta palavra, felicitar todos aqueles que têm uma visão distinta ou oposta à minha nesta matéria. Respeito-vos na mesma medida em que de vós discordo, porque essa é a dignidade do debate político, respeitar visões diferentes, lutando por aquela que achamos ser a melhor. Senhoras e senhores deputados, eu não sou a favor da eutanásia, mas também não sou contra a eutanásia, apenas porque entendo não me dizer respeito àquilo que cada um entenda dever fazer com a sua própria vida. Este é o pressuposto estrutural do meu pensamento. Há uma frase que ouvimos e citamos muitas vezes e que é atribuída ao filósofo liberal inglês Herbert Spencer, que é esta: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Esta frase diz tudo sobre o que aqui se discute. Porque o que aqui se discute, senhoras e senhores deputados, não é sermos contra ou a favor da eutanásia. Aquilo que aqui se discute é a medida que as opiniões que temos sobre nós próprios devem nortear o que devem fazer os outros. Eu posso ser, por exemplo, completamente contra a eutanásia no sentido de não querer que ela seja aplicada em mim próprio. E ser simultaneamente a favor da eutanásia no sentido de querer permitir que o próximo, que tenha uma opinião diferente da minha, a possa praticar de modo seguro e digno. Sou, por isso, senhoras e senhores deputados, radicalmente pelo princípio da não ingerência nas opções dos outros, apenas porque não me considero no direito de nelas poder influir. Mas sou também, obviamente, contra que o Estado possa decidir como e em que condições deva alguém morrer. Bater-me-ei sempre contra isso. mas seguindo a mesma linha de raciocínio, também não posso ser favorável a que o Estado decida manter-nos vivos, mesmo contra a nossa vontade. Por isso, senhoras e senhores deputados, sobre este tema foram já esgrimidos variadíssimos argumentos. Já se discutiu a consagração constitucional do direito à vida e o nosso Tribunal Constitucional respondeu de forma inequívoca, dizendo que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Lapidar. Também já se discutiu a inviolabilidade do direito à vida, ao que se respondeu com uma simples pergunta: mas de quem é o direito à vida afinal? Quem é o seu titular? Ela, a vida, é nossa, do coletivo que em conjunto constituímos, ou é pertença daquele que a vive? O direito à vida deve ser considerado um direito individual ou um direito coletivo? Eu escuso-me de dar esta resposta porque penso ser absolutamente consensual entre todos. E também já se discutiu o humanismo e a alegada incoerência em ser-se humanista defendendo simultaneamente a morte medicamente assistida. Mas como se pode ser humanista e impedir a cada ser humano a sua autodeterminação? Que humanismo é esse que pretende obrigar o próximo àquilo que ele não quer, mas queremos nós, o coletivo? Será isso uma manifestação de personalismo ou, pelo contrário, de coletivismo? Francisco Sá Carneiro sabia-o bem, e cito: a pessoa humana define-se pela liberdade. Ser homem é ser livre. Coartar a liberdade é despersonalizar, suprimi-la, desumaniza. Este é, por isso, um posicionamento filosófico, de postura face à vida, de ereção da autonomia decisória de cada um em detrimento da intrusão opinativa de outros sobre as nossas decisões de vida. Esta é a minha posição, pelos vistos bem estribada no pensamento daquele que tantos citam, mas tão poucos leem. É por isso, senhoras e senhores deputados, que vejo e discuto esta matéria como um ato de amor, um ato de compreensão, um ato de altruísmo, um ato de sobrelevação da vontade do próximo à nossa própria vontade, um ato de profundo respeito por isso, de respeitar de tal forma a convicção dos outros que as seguimos, mesmo que delas discordemos. Isto sim é ser democrata e isto sim, creio, é ser humanista. Recordo, senhoras e senhores deputados, Luís Miguel Marques, um português matemático de 63 anos, paraplégico há 55 desses 63, que se submeteu à morte medicamente assistida na Suíça. Mesmo tendo tido, o que também importa para o debate que aqui se está a ter, acesso a todos os cuidados paliativos. Disse o Luís Miguel Marques: estarmos numa cama sem dores não é existir. Se há pessoas que querem isso para elas próprias, é o direito delas, eu não o contesto, mas eu não quero nada disso e quero que me deixem ter direito à minha opinião. Fim de citação. E eu pergunto: que direito temos nós de querer para o Luís Marques o que ele próprio não quer? Que posição nos atribuímos a nós próprios para achar que sabemos melhor que ele o que é bom para ele? Não haverá aqui uma certa benevolência condescendente do género: tu não sabes bem o que é bom para ti, nós é que sabemos? Senhoras e senhores deputados, claro que eu sei, obviamente que sei, que aqueles que defendem uma posição diferente da minha têm, também eles, uma perspectiva humanista, de proteção do próximo, de amparo, de auxílio, que estão imbuídos dos sentimentos mais nobres para neles suportarem a sua posição. Mas eu também, senhoras e senhores deputados, eu também, e o ensinamento bíblico, ama ao próximo como a ti mesmo, não implica amá-lo como nós gostaríamos de ser amados. Implica amá-lo como ele gostaria de ser amado. Não forcemos o sofrimento e a degradação física, emocional e moral do outro se ela não é para nós sequer mensurável. Confiemos na sageza, no equilíbrio e na instrução daqueles que para si queiram ponderar este fim. Confiemos que ninguém, em momento algum, toma uma decisão destas de modo imponderado ou sequer condicionado. Confiamos, sobretudo, no ser humano e no seu juízo, porque é isso que é ser-se humanista. E, sobretudo, não meçamos consciências. Não valoremos os princípios de cada um de nós. Cessemos de nos dividir entre bons e maus. Este é, por isso, apenas o meu testemunho. E, ainda que só, sempre em obediência à minha consciência. Muito obrigado.